Pessoal, a gente conversa hoje sobre um assunto muito gostoso e também muito importante para a vida das pessoas da região amazônica. Hoje a gente vai falar sobre turismo. Quem nos ajuda a traçar a lista dos destinos imperdíveis da Amazônia e também quem vai falar um pouquinho da importância, né, do turismo para a região é a Márcia Raquel Guimarães, coordenadora do Laboratório de Turismo da Universidade Estadual do Amazonas. O que você acha que são destinos assim, imperdíveis aí no Amazonas?
Eu acho assim, que os brasileiros, eles precisam ter aquilo que é a máxima que a gente ensina na sala de aula e o que acontece na prática realmente. A gente tem que primeiro dar valor ao que a gente tem em casa, né? A cidade só vai ser boa, o país só vai ser bom para o visitante, se for para o habitante. Então a gente tem que conhecer, assim que a Europa se produz, assim que os Estados Unidos se produz. Então nós temos que valorizar aqui. Então, como é que a gente tem aqui? Estados Unidos, Europa, esse povo todo fica fascinado com o Amazonas, com a Amazônia, e nossos brasileiros precisam descobrir a Amazônia e o Amazonas. Então, a gente tem aqui destinos como Pará, nós temos Acre, nós temos a questão do Chico Mendes, do Seringal, nós temos no Pará o Terra do Chão, nós temos até o turismo religioso lá no Círio de Nazaré, e a gente fecha com o Amazonas, que congrega a melhor coisa que tem na Amazônia, que é justamente o nosso Teatro Amazonas, o nosso Encontro das Águas, o nosso Parque Nacional de Anavilhanas. E o mais importante disso tudo é a cultura ribeirinha, a cultura da hospitalidade do povo amazonense, que está aqui para receber com gastronomia e com tudo mais que tem para reservar de surpresas e de experiências. Sim, para essas viagens belíssimas, entendeu? Uhum. Que não perdem em nada para nenhum outro lugar, outro destino do Brasil, entendeu? Então, apenas que guarda características específicas. A gente tem aqui também muita questão da pesca esportiva também, uhum, né? Destinos como Barcelos, São Gabriel, em que tem peixes que só aqui no Amazonas e na Amazônia podem ser competitivos para esse tipo de segmento.
Falou bem também da culinária, né? Da questão do turismo gastronômico, que na Amazônia é muito rico. A gente tem 9 estados na nossa Amazônia legal. E aí, nesses 9 estados, são muitos sabores, né? Muitos frutos regionais, muitos sorvetes, né, Márcia? Muitos sucos. É maravilhoso, né?
É, tudo é assim. É maravilhoso no sentido de dar essa experiência única, né? Que coisas que vão encontrar só aqui, em outro lugar, mas na sua origem. Você já imaginou vir para cá, para o nosso estado, e ir direto lá numa comunidade, verificar como é feito o artesanato, como é feito o seu colar, como é feito o cupuaçu, como é cultivado, como é feito esse sorvete, você provar ali em loco, ou aqui mesmo na cidade, andando, caminhando, fazendo alguma questão urbana, e você também está tomando aquele sorvete cupuaçu maravilhoso, aquelas iguarias maravilhosas, porque as pessoas acham que aqui no Amazonas é só natureza. Aí é que está a surpresa. Uhum. Nós temos coisas maravilhosas na cidade, o nosso mercado, as nossas avenidas, as nossas ruas que contam a história, porque na realidade nós fomos, no caso de Manaus, existem pesquisas, a segunda, ou então pelo menos uma das primeiras a ter luz elétrica aqui no Brasil. Então nós somos a pujança que teve no ciclo da borracha, nós temos a Zona Franca, então a gente consegue contar aqui parte da história do Brasil. E o brasileiro tem que conhecer o que esse Brasil tem aí a proporcionar através do Amazonas.
Aham, e essa parte gastronômica aí no Amazonas está muito refinada. Será que eu posso usar essa palavra, Márcia? Eu sei que tem muitos restaurantes.
Não, eu acho que ela está em progresso, assim, em ascensão.
Uhum.
Entendeu? Porque eles estão trabalhando muito essa questão do aspecto regional, da valorização dos ingredientes regionais. No paladar, a gente teve o Masterchef aqui, né? Uhum. Que deu toda essa notoriedade, o nosso peixe, a nossa farinha, coisas do dia a dia, que faz parte do dia a dia do nosso caboclo, é utilizado assim, de formas a fazer com que o turista venha para cá e não deixe de vir nunca mais. Queira vir, sempre vir, porque a gastronomia, ela é típica nossa, né?
Verdade. Ô, Márcia, eu acho que junto com o estado do Pará, o Amazonas é o que também atrai ainda mais turistas aí na região amazônica. Me corrija se eu estiver enganada. Eu queria te perguntar o que significa para a população desse estado e do Pará também, essa presença do turista, né? Como que você pode ver que impacto que isso traz, então, para a região?
A ONU já decretou que ano que vem, 2017, é o ano do turismo sustentável. Então, eu acho que é esse tipo de princípio da sustentabilidade que a gente tem que pregar. Eu acho que a população amazonense, a população amazônica, ainda não despertou para esse potencial que o mundo já viu, no sentido da gente trabalhar as políticas públicas, no sentido da gente colocar a atividade turística como um setor de produção e de alta empregabilidade aqui no nosso, na nossa região. Então, falta ainda a população reconhecer nesse turista algo próximo dela e não algo distante, né? Uhum. Então, a minha opinião é que a região amazônica precisa trabalhar um pouco a população que aqui reside sobre essa importância desse setor, que uhum. falta a gente trabalhar, porque, na realidade, isso não é só no Amazonas, não. Uhum. E nem no Pará, isso é no Brasil. O Brasil ainda não se despertou para atividade turística como um prol de desenvolvimento do país. Uhum. Como atividade de exportação, inclusive, né?
É verdade.
Então, eu acho que a gente tem que fazer... Tem que cultivar ações de sensibilização, dizer para a população o quanto é importante receber o turista, porque a gente ensina e aprende, porque eu sou turismóloga, que a gente não pode trabalhar nada ou mostrar algo para alguém se a gente não conhece. Se a gente faz uma festa na nossa casa, a gente não arruma a nossa casa, uhum. a gente não mostra o que tem de melhor, para isso a gente conhece a nossa casa. É a mesma coisa com o turismo. Então, a cidade só é boa para o visitante se for para o habitante. Então, está faltando a gente trabalhar questões de infraestrutura, questão de qualificação, questão de segurança, para que o nosso destino seja realmente competitivo em relação ao resto do Brasil e do mundo, né?
Verdade, Márcia. Até Parintins, você acha que se encaixa aí nesse cenário que você contou para a gente agora?
Sim, Parintins também se encaixa no sentido de que ela precisa, na realidade, trabalhar um pouco mais de outras possibilidades de trabalhar na cidade. Não é só no período do festival. O festival é lindo, o festival é inigualável, ele cresceu, tomou essa proporção. Mas depois do festival, a cidade para, não tem mais nada. Então, a gente precisa trabalhar outras possibilidades, festejos religiosos, outras coisas que podem ser trabalhadas para que o destino seja receptivo o ano todo. Mas tem que trabalhar infraestrutura, tem que trabalhar logística, tem que trabalhar qualificação, preço, tem que trabalhar muita coisa para o destino ficar competitivo.
Uhum. Você falou muito bem agora há pouco, né, que o turismo na Amazônia não está só amparado na questão da natureza, que tem a questão cultural, gastronômica, enfim. Mas o apelo da natureza é muito grande, né, Márcia? Porque a gente tem, de fato, cenários na nossa Amazônia que não existem em lugar nenhum do mundo, como, por exemplo, os lençóis maranhenses, né? Que é aquela coisa maravilhosa. Quer dizer, não sei nem se tem parecido em algum lugar do mundo, mas duvido que seja tão bonito, né, Márcia?
Também, duvido mesmo. Mas é justamente isso que a gente tem que trabalhar. O nosso apelo, a marca mais conhecida no mundo inteiro, sem nenhum esforço, é a Amazônia. Uhum. Todo mundo quer vir para cá. Só que a gente tem, Deus, né, deu para a gente esse atributo maravilhoso, mas o turismo é uma atividade muito competitiva no mundo inteiro. Então, não basta somente a gente ter atributos naturais bonitos se eles não estão preparados para a visitação, uhum. né? Se não tem como eu chegar, se não tem uma infraestrutura mínima para esse turista, se não tem um preço adequado para o público certo, informação. Mas quando a gente fala da Amazonas, do Amazonas e da Amazônia, quando eu digo que a gente não tem só natureza, é que a gente tem que lembrar que o homem faz parte dessa natureza. Essa convivência harmoniosa entre cultura e natureza é o que a gente tem que trabalhar como princípio da sustentabilidade, o que nos destaca e o que nos diferencia para o restante de outros lugares que também tem a Amazônia, como o Peru. Uhum. Peru também tem a Amazônia, outros lugares aqui dos países nossos vizinhos também tem, e estão dando de banho na gente em termos de fluxo de turistas, como a Colômbia e o Chile, que só vem crescendo em número de turistas, né?
Olha só, e você falou que ano que vem é o ano do turismo sustentável, seria uma boa oportunidade para a gente trabalhar isso, né, Márcia? Mas eu não vejo muita gente comentando ou falando da importância do turismo sustentável, né, que seria... de fato, a pessoa vai conhecer determinado local e ela, bem o que você falou, né? Vai saber quem é que faz aquela comida, como é que vivem aquelas pessoas, como eu posso impactar positivamente e deixar os impactos negativos minimizados, né? São várias questões, ainda não vi ninguém levantando esse debate.
Infelizmente, nós estamos sendo pioneiras nesse debate hoje, então, porque na realidade a gente precisa trazer essa atividade para fazer parte da nossa agenda. Como tem a Agenda 21, o Rio teve aqui, eu me lembro qual foi aquele congresso, eu esqueci qual foi, que teve a questão da sustentabilidade.
A Rio Mais 20?
Isso, o Rio Mais 20, e se discute a sustentabilidade. Agora, as pessoas não percebem que os grandes organismos internacionais recomendam a atividade turística como uma das atividades sustentáveis que não esgotem os recursos naturais que o planeta tem e que consegue trabalhar de forma harmoniosa. Evidentemente, se você não trabalha a sustentabilidade no turismo, você acaba depredando, degradando, impactando negativamente. É por isso que a gente tem que trabalhar e é por isso que a ONU, a Organização das Nações Unidas, recomendou que ano que vem seja o ano do turismo sustentável. Talvez seja por isso que a ONU colocou na sua agenda. Uhum. Agora basta a gente colocar na nossa agenda e discutir isso todo mês, se for o caso.
É verdade, é importante. Tem muita gente que reclama que viajar dentro do Brasil é muito caro. É uma reclamação verdadeira, né? Sim, tem fundamento,
é verdade,
né?
Tem fundamento. Tem fundamento, porque na realidade é isso que eu falei desde o começo para você. Nós, Brasil, o destino Brasil não é competitivo internacionalmente. Ele se ampara apenas nos seus atributos naturais e culturais e hospitaleiro, que o fato do nosso povo ser hospitaleiro é o que nos garante muito fluxo turístico e muito retorno. Só que a gente está tratando a atividade de forma amadora. Então, o que acontece? Os empresários têm muita tributação, não existe incentivo, né? Ou às vezes alguns empresários do ramo do turismo acabam querendo tirar o couro do turista no mês de alta temporada e não pode. Então, é um país que está muito caro e que precisa acordar para fazer incentivos para que a gente possa ser competitivo no restante do mundo. Então, essa comparação, infelizmente, é verdadeira. Porém, a gente tem que lembrar que eu não posso comparar o Brasil à Europa ou a Portugal. Primeiro que nós temos 500 e poucos anos só. Nós estamos crescendo ainda. E segundo que nós somos um Brasil de dimensões continentais. Vários países da Europa cabem no mesmo Brasil. Uhum. Então isso pode até dificultar a nossa logística e até mesmo o preço do nosso produto, entendeu?
Uhum, certamente. Você sabe que isso não só falando de Amazônia, né, Márcia? Todo o Brasil, enfim, viajar para o Rio de Janeiro, se você quiser ficar perto da praia, tem que preparar o bolso, fazer uma poupança aí, porque os hotéis são carésimos, né?
É os governantes entenderem que turismo não é festinha, que turismo não é só Copa do Mundo, que turismo não é Olimpíada, é também Copa do Mundo, é também Olimpíada, é aproveitar isso como uma espécie de vitrine. Só que a gente, com a Copa do Mundo, a gente não teve boas cifras, como se imaginava, em relação ao retorno, uhum, ao investimento. Então a gente tem que analisar de forma profissional, incentivar, trabalhar, verificar quando você trabalha um porto, você trabalha um porto, um aeroporto, ou as ruas de uma cidade, você está trabalhando em prol do turismo, entendeu? Uhum. Só que as pessoas e os governantes não enxergam isso e a população também não cobra. Então, nos cabe o quê? Apenas informar, alertar, estudar e ficar lá naquele meu lema que eu sempre digo para os meus alunos e para os meus colegas: insistir, insistir, insistir e não desistir, porque o turismo realmente é um barato e não é para qualquer um.
Legal, Márcia. Olha, muito obrigada. Adorei nosso bate-papo. Tchau.
É.
Eu conversei com a Márcia Raquel Guimarães, coordenadora do Laboratório de Turismo da UEA, a Universidade Estadual do Amazonas.